Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, distintos membros do Conselho de Direitos Humanos, Excelências, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, permita-me que felicite calorosamente Sua Excelência Embaixador Choi Seung-kyung pela sua eleição a Presidente do Conselho dos Direitos Humanos e saudá-lo pela forma magistral como tem vindo a dirigir os trabalhos da Revisão Periódica Universal. É para mim uma grande honra estar aqui hoje para, em representação da República de Moçambique, apresentar as nossas realizações relativamente à melhoria da promoção e proteção dos direitos humanos do nosso país perante o segundo ciclo de mecanismo da Revisão Periódica Universal do Conselho dos Direitos Humanos. Senhor Presidente, a República de Moçambique atribui importância crucial ao respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, através do fortalecimento da democracia, do diálogo multicultural e respeito pelas diversidades e supressão de todas as formas de discriminação e intolerância. No primeiro ciclo de revisão periódica universal, o governo moçambicano aceitou 161 recomendações, de um total de 169. Em 2013, quando o governo apresentou a avaliação intercalar, o relatório observou que tinha conseguido implementar cerca de 50% das recomendações. Hoje, temos a satisfação de informar que o governo conseguiu implementar cerca de 90% das recomendações. As restantes estão ainda a ser implementadas. O relatório foi preparado em conformidade com as exigências do Mecanismo de Revisão Periódica Universal. Assim, foi realizado um amplo processo de consulta nacional que iniciou com a organização dos seminários provinciais, culminando com um seminário nacional para a discussão e validação do documento resultante do exercício. O processo contou com a participação massiva de representantes do Estado, organizações não governamentais, instituições nacionais de direitos humanos, órgãos de comunicação social e parceiros de apoio programático. Senhor Presidente, como parte do cumprimento das suas obrigações com a causa dos direitos humanos, Moçambique aderiu à maior parte dos instrumentos jurídicos internacionais, regionais e sub-regionais sobre a matéria. A este respeito, desde a última revisão, o país ratificou a Convenção sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias e o Protocolo Adicional à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Deste modo, o país passa a contar com 7 convenções ratificadas das 9 e continua a envidar esforços com vista a ratificar os instrumentos remanescentes. O país tem também recebido visitas de titulares de mandatos dos procedimentos especiais das Nações Unidas e da União Africana. Ao longo do período em análise, foram programadas algumas visitas, a última das quais foi a da Relatora Especial para a Pobreza Extrema em 2014. As visitas de alguns relatores ainda não se concretizaram devido a razões de agenda. A cooperação entre o nosso país e os mecanismos do Conselho dos Direitos Humanos tem sido igualmente muito construtiva. Cumprimos com as nossas obrigações em relatar perante esses mecanismos, por meio da apresentação bem-sucedida de relatórios iniciais e periódicos sobre o estado dos direitos humanos por temas específicos. Com efeito, desde a última revisão, foram apresentados em outubro de 2013 os relatórios ao Comitê dos Direitos Humanos e Comitê contra a Tortura e à Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos em 2014. A este respeito, deve notar-se que o Governo já respondeu às questões contidas no parágrafo 13, 14 e 15 das recomendações feitas pelo Comitê dos Direitos Humanos. Os relatórios relativos à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, à Convenção sobre os Direitos da Criança e à Convenção sobre as Pessoas com Deficiências já estão prontos. O relatório ao Comitê contra Todas as Formas de Discriminação Racial encontra-se em fase final de harmonização e espera-se para breve a sua submissão. Senhor Presidente, no seguimento dos compromissos internacionais, particularmente a declaração do Plano de Ação de Viena, o Estado tem procurado fortalecer o princípio de participação, criando novos espaços e instrumentos para fomentar o diálogo e favorecer o monitoramento de políticas públicas em direitos humanos. Foi nesta sequência que foram criadas duas instituições nacionais de direitos humanos no país, em conformidade com os princípios de Paris, nomeadamente a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e o Provedor de Justiça. Neste sentido, gostaria de agradecer o gabinete do Alto Comissário dos Direitos Humanos e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pelo apoio técnico e financeiro que tem dado para o funcionamento destas instituições, particularmente a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Senhor Presidente, o Governo e de forma particular, Sua Excelência Felipe Jacinto Nhoussi, Presidente da República, demonstra o seu permanente empenho e total disponibilidade para a manutenção da paz, da unidade nacional e desenvolvimento do país, através da manutenção de um diálogo construtivo com todas as forças vivas da sociedade. Importa referir que, graças a esse clima, a situação econômica e social de Moçambique é estável, o que tem resultado nos últimos anos em níveis de crescimento econômico notáveis. Senhor Presidente, Moçambique apresenta-se hoje como um potencial ator global. Porém, ao mesmo tempo que o fenômeno de descoberta dos recursos constitui uma oportunidade para o crescimento e desenvolvimento econômico, traz consigo grandes desafios, nomeadamente na garantia e proteção dos direitos humanos em todas as suas dimensões. Nestes termos, o nosso país lançou uma iniciativa importante resultante da parceria entre o Governo e a sociedade civil, que terá como resultado a produção de um relatório sobre o impacto dos negócios dos direitos humanos nos direitos humanos dos cidadãos em Moçambique. Senhor Presidente, Moçambique consagra o acesso à justiça como um direito fundamental de uma forma abrangente. Na vertente do direito à assistência jurídica, o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica tem proporcionado assistência jurídica e patrocínio judiciário aos cidadãos economicamente carenciados. No período de análise, o IPAJ alargou a sua cobertura territorial. Cobre atualmente 140 de um total de 148 distritos, dos quais 135 em regime físico e 5 em regime ambulatório. O IPAJ assistiu neste período um total de 462.059 cidadãos-alvos. O setor da administração da justiça tem estado a passar por reformas profundas, nomeadamente o desenvolvimento de um quadro legal e institucional, a expansão da rede judiciária, a criação e entrada em funcionamento dos Tribunais Superiores de Recurso, com vista ao descongestionamento de outros tribunais judiciais na aplicação de sentenças, a expansão e operacionalização dos tribunais administrativos regionais e a instalação de centros de mediação e arbitragem de conflitos. Todavia, os desafios prevalecentes na satisfação dos cidadãos requerem um redobrar de esforços no Estado e da sociedade em geral. Senhor Presidente, o Programa Quinquenal do Governo para o período 2015-2019 estabelece como um dos seus objetivos estratégicos a prevenção e combate a todo tipo de crimes. De uma forma geral, a situação da ordem, segurança e tranquilidade pública no país é boa, consubstanciada em ações mais vigorosas na prevenção e combate ao crime, normal funcionamento das instituições públicas e privadas, na livre circulação de pessoas e bens, bem como no livre exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Não obstante os ganhos que o país vem conhecendo no domínio da prevenção e combate ao crime, preocupa-nos aqueles tipos de legais de crime que, pelo seu impacto na sociedade, contribuem para a criação de sentimento de insegurança nos nossos cidadãos. Nesse sentido, a Polícia da República de Moçambique, em coordenação com os demais órgãos do Sistema da Administração da Justiça, vem aprimorando as suas estratégias e planos de ação com vista a alcançar o nosso desejo de ver erradicados esses males. Onde tais factos ocorreram, foi possível identificar, deter e indiciar criminalmente, nos termos da lei, suspeitos da prática desses crimes. Senhor Presidente, O setor penitenciário está a registrar avanços na melhoria das condições de detenção e na garantia dos direitos humanos para todos os reclusos. Com efeito, o Governo aprovou a Lei nº 3/2013, de 16 de janeiro, que cria o Serviço Nacional Penitenciário e outros instrumentos que operacionalizam este serviço. Com vista à melhoria das condições físicas de reclusão, foram alocados mais recursos humanos, materiais e financeiros. Deste modo, a situação relativa ao saneamento do meio e promoção da higiene tem vindo a melhorar particularmente no que concerne à limpeza dos pavilhões, celas e pátios. Foram construídos novos estabelecimentos penitenciários de nível distrital e reabilitados 12. Relativamente à justiça juvenil, o Governo aposta em centros de reabilitação para jovens em conflito com a lei e prisões de escola. No tocante à reabilitação e reintegração do recluso, foram introduzidos cursos de formação e ações ocupacionais em todos os estabelecimentos penitenciários. Foram aprovadas em sede do Código Penal medidas e penas alternativas à pena de prisão, estando no momento em processo de aprovação do Código de Processo Penal e o Código de Execução Penitenciária. Igualmente, tem estado a ser realizada a potenciação de centros prisionais abertos. Todas essas ações têm como objetivo o descongestionamento das penitenciárias e, deste modo, reduzir a superlotação. Durante a apresentação do informe anual sobre a situação geral da nação à Assembleia da República, Sua Excelência o Presidente da República, na sua qualidade de chefe de Estado, movido pelo espírito de humanismo, clemência e compaixão, e pela profunda convicção de regeneração, reabilitação e ressocialização de alguns cidadãos privados de liberdade, indultou penas de prisão de 1.000 cidadãos, entre nacionais e estrangeiros, condenados à prisão efetiva, que preencham os requisitos estipulados no decreto presidencial. Senhor Presidente, relativamente à violência baseada no gênero, para além da aprovação da Lei contra a Violência Doméstica, o Governo pôs em prática o mecanismo multissetorial de atendimento integrado às vítimas de violência. No esforço do alcance da igualdade do gênero, o Parlamento, que é presidido por uma mulher, conta com 100 mulheres parlamentares dos 250 deputados existentes, o que corresponde a 40% dos assentos. Na Comissão Permanente da Assembleia da República, as mulheres, em número de 6, representam 35%. Existem 2 chefes de bancada, 1 relatora da bancada, 3 presidentes de comissões especializadas e 1 relatora de comissões especializadas. No Governo, as ministras representam 28,6%, enquanto as vice-ministras, 20%. A nível do Governo Provincial, 4 dos 11 governadores provinciais são mulheres, ou seja, 36%. A percentagem de administradores distritais é de 27% e a das chefes de posto administrativo, 17%. A discriminação contra a mulher constitui ainda um dos grandes desafios. Muitas mulheres, sobretudo idosas, são acusadas de envolvimento em feitiçaria, tornando-se vítima de atos de violência. Acresce também o desafio de aprovação da lei de sucessões que não discrimine a mulher em caso de morte do cônjuge. Senhor Presidente, no âmbito da implementação da Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, o Governo aprovou o Regulamento de Proteção Alternativa de Menores, que, para além de fixar os procedimentos que permitem simplificar, acelerar e tornar os processos de proteção alternativa para o menor, de proteção alternativa para o menor de idade, mais acessíveis à população, criou o Cadastro Nacional de Proteção Alternativa de Menores. Relativamente ao abuso sexual, apesar de não aprovação de legislação específica, algumas leis já aprovadas, nomeadamente a Lei do Trabalho, a Lei de Interdição do Acesso de Menores aos Recintos Públicos de Diversão Noturna e Consumo de Álcool e Tabaco, disposições do Código Penal, aprovadas pela Lei nº 35/2014, de 31 de dezembro, podem ser aplicadas, devendo para tal ser monitorada a sua aplicação de forma efetiva para proteger os menores e punir com severidade os infratores. O Governo, preocupado com a problemática dos casamentos prematuros, aprovou igualmente a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros em Moçambique, 2016 a 2019. Senhor Presidente, a rede sanitária mostra melhorias. Em 2011, havia 1.435 unidades sanitárias. E em 2014, a rede sanitária nas zonas urbana e rural aumentou para 1.537 unidades. Destas, 1.211 possuem maternidades, o que corresponde a 79%. Nas últimas décadas, o setor da saúde em Moçambique tem enfrentado grandes desafios agravados com o surgimento da pandemia do HIV-Sida. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas vivem com HIV, dos quais 800 mil são mulheres e 200 mil são crianças abaixo dos 15 anos. Moçambique apresenta uma prevalência de HIV de 11,5% na população adulta, de 15 a 49 anos, com cerca de 120 mil infecções por ano. Apesar desses progressos, o Governo continua a enfrentar dificuldades na luta contra o HIV. Senhor Presidente, o Governo tem vindo a incrementar o número de escolas em todo o país e, consequentemente, o número de crianças que têm acesso à escola tem vindo a aumentar. De 2011 a 2015, o número de escolas do ensino primário do primeiro grau aumentou de 10.988 para 12.017 escolas, correspondente a 109%. O ensino primário de segundo grau cresceu de 3.656 em 2011 para 6.054 em 2015, o que corresponde a um acréscimo de 166%. Contudo, um dos grandes desafios continua a ser a necessidade de melhorar a qualidade do ensino e a retenção de alunos no sistema, principalmente da rapariga, que tem sido estacionária nos últimos anos, situando-se em cerca de 69%. Relativamente a um instrumento que permita a transferência de raparigas grávidas para o curso noturno, referir que, tratando-se de um assunto sensível e havendo uma necessidade de se tomar uma decisão consciente, foi constituído um grupo de trabalho para fazer uma auscultação aos diferentes segmentos da sociedade. Senhor Presidente, dada a sua posição geográfica estratégica, Moçambique tem sido um país privilegiado para a entrada de refugiados. O país alberga atualmente cerca de 20.884 refugiados e pessoas asiladas, provenientes de vários países africanos, na sua maioria no Centro de Refugiados de Marratane, em Nampula. O país continua a trabalhar no sentido de retirar as reservas feitas à Convenção de 1951, uma das recomendações aceitas durante o primeiro ciclo. No entanto, importa referir que, apesar de não retirada da reserva... Desde a última revisão, Moçambique ratificou a Convenção de 1954 relativa ao Estatuto dos Apátridas e a Convenção de 1961 sobre a redução da apátrida. Senhor Presidente, no período de análise, foram construídas e concluídas, com recurso do Estado e de parceiros, 1.559 casas em diferentes pontos do país. De igual modo, iniciaram as obras de construção de 922 casas que se encontram em vários estágios de evolução, igualmente em diferentes pontos do país. Como resultado da expansão da rede da água, construção de novas fontes e reabilitação das avariadas, existem 25.402 fontes de água operacionais nas zonas rurais, estimando-se que a taxa de cobertura seja cerca de 53%. Senhor Presidente, o Governo aprovou em 2014 a Lei do Direito à Informação e efetivou a sua regulamentação em outubro de 2015. Neste contexto, os Ministérios dispõem de departamentos de comunicação e imagem e os departamentos de documentação e informação, com a finalidade de facilitar o acesso à informação pelo cidadão. Senhor Presidente, o Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, tal como os anteriores, prevê, entre outras medidas, reformas legais, institucionais, económicas e sociais, em grande parte destinados a reforçar a boa governação, com vista a melhorar a prestação dos serviços públicos e contribuição para o desenvolvimento económico e social. Neste contexto, o papel do Gabinete Central de Combate à Corrupção é crucial no asseguramento de maiores níveis de transparência e integridade. É de salientar que a aprovação da Lei nº 15/2012, que estabelece mecanismos de proteção dos direitos e interesses das vítimas, denunciantes, testemunhas, declarantes ou peritos em processo penal, e a Lei nº 16/2012, Lei de Probidade Pública. Para a monitoria e implementação dessas importantes medidas que reforçam o combate à corrupção, foi estabelecida a Comissão de Ética para implementar a Lei nº 16/2012 e está em processo a criação de um Gabinete Central de Proteção às Vítimas, Denunciantes, Testemunhas e outros elementos processuais no âmbito da Lei nº 16/2012. Assim, apesar dos indicadores internacionais de governação do Banco Mundial e de outros organismos de mérito mostrarem a corrupção como endémica e um problema sério no país, as medidas supracitadas e outras mostram que o Estado tem desenvolvido iniciativas tendentes ao seu combate. Senhor Presidente, a análise global dessas realizações e de outras refletidas no nosso relatório permite-nos concluir que há uma tendência de resultados positivos e encorajadores na implementação das recomendações aceitas durante o primeiro ciclo deste importante mecanismo do Conselho dos Direitos Humanos. Moçambique, como qualquer outro país do mundo, tem desafios específicos, mas está determinado a enfrentá-los no âmbito dos esforços de promoção e proteção dos direitos humanos e melhores condições de vida dos nossos cidadãos, com apoio da comunidade internacional. O Estado moçambicano está consciente de que o esforço para honrar com as suas obrigações abre espaço para receber todo o tipo de assistência que o Alto Comissariado e todos os Estados-membros das Nações Unidas, de forma individual, possam fornecer para que possa melhorar mais ainda o seu desempenho nesta matéria. E, ao apresentar esse relatório, estamos a dizer que a República de Moçambique está pronta para trabalhar com a comunidade internacional nesse sentido. Senhor Presidente, queremos desde já agradecer as questões que nos foram submetidas antecipadamente por alguns países, nomeadamente a Espanha, a Eslovénia, a Alemanha, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, o Reino Unido, a República Checa, a Liechtenstein, a Bélgica, às quais iremos responder no decurso da parte interativa desta sessão. A terminar, Sr. Presidente, aproveitamos esta ocasião para apresentar o nosso profundo agradecimento por todo o apoio e assistência do Conselho e do Gabinete do Alto Comissário. Reitero que Moçambique irá continuar a cooperar com o Conselho, órgão dos tratados e titular dos mandados especiais, entre outros, na promoção e proteção de todos os direitos humanos para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.